Filomena Martins, que de segunda a sexta-feira, nas manhãs 360, nos traz o jet lag. Filomena, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Vamos começar pela China, onde são mais 9 horas que em Portugal continental.
Sim, se é para viajar, vamos começar a semana assim bem longe, né? E vamos começar porque na China os polícias têm tido o trabalho redobrado com a pandemia e lá o controle do confinamento tem sido assim mesmo a sério. Não é bem com um polícia a cada porta, mas é com um polícia em cada rua. Mas não era preciso assim chegar tão longe ao ponto de um destes agentes da polícia bastante atarefados com o trabalho decidiu apenas tirar literalmente um minuto para casar. Aproveitou assim a pausa do almoço, foi ali, casou, já está.
Um minuto? Mas
um
isso quase nem dá para dizer sim, não é?
Tanto dá que há vídeos a comprová-lo. Há vídeos. Ele provou. Foi assim um casamento relâmpago de 60 segundos em que só estiveram os noivos, aqueles responsáveis jurídicos, e pronto, já está. Aconteceu na cidade de Qingdai, na hora do almoço. A gente foi a casa, casou, depois voltou ao trabalho. Já estava. A data já estava marcada para 15 de janeiro e mesmo tendo de cancelar a festa, nada de festa, devido à Covid-19, o casal quis casar na mesma e encontraram esta solução. E para não haver dúvidas, eles partilharam o vídeo no YouTube com o casamento e com ele a voltar ao trabalho para controlar a pandemia.
Casamento mais simplex não há, não é?
Viste? Se o Sócrates tivesse aprendido isto antes, tinha lançado os simplex primeiro.
Muito bem, casamento no minuto na China. Vamos até ao Reino Unido, que tem o mesmo fuso horário que Portugal continental. Filomena, o que há a destacar no Reino Unido?
Empregos na casa real, no Palácio de Buckingham, interessados?
Olha, quem sabe? Vamos embora, conta.
A Casa Real Inglesa está agora muito preocupada com as redes sociais, aliás já anda assim há 2 anos pelo menos, tem razões para isso. Em 2019 fizeram um anúncio de emprego para um gestor de redes do Palácio, agora colocaram um outro. Querem alguém para gerir o Instagram, o Facebook e o Twitter da própria Isabel II, só que estão a pagar cada vez pior, é só para avisar. Em 2019 eles ofereciam 4.800 euros por mês. Agora, só têm 30 mil euros por ano para dar.
Pois é, a crise, não é? Já ouviram falar da crise, não é?
Pois. Crise, o Brexit, essas coisas todas.
Claro, mas olha, isto é comparável? O cargo é o mesmo ou é ligeiramente diferente?
Não se percebe pelo anúncio, Paulo. Claramente eles querem ter uma boa equipa para aumentar os seguidores da rainha. Querem filtrar as melhores imagens a publicar e saber o que escrever nos posts. E depois de episódios difíceis do último ano, é preciso cuidar bem da imagem digital da senhora, não é? O anúncio de emprego foi publicado no site do Royal Household, com a tal oferta de 27 mil libras por ano, são mais ou menos 30.600 euros, as minhas contas, não é? Aqui no conversor. Mais benefícios, caso estejam interessados, têm de gerir os canais das redes sociais do Palácio de Buckingham, e também assumir a internet do pessoal do Palácio, mantendo os 1.200 empregados sempre atualizados. E a rainha é picuinhas, diz que só aceita quem tenha formação, quem tenha criatividade e depois excelentes habilidades de redação. Caso não seja esta vocação, ela também procura outros empregos, quer um analista financeiro, e é este também é importante, manter ali as finanças.
Também, também. Importante. No fundo 38, ela quer tudo, já percebemos.
Quer 38.500 euros por este ano, para este cargo. E um assessor digital, que são 34.000 euros ano. Não paga assim também tão mal, mas pronto, é o que se arranja por ali.
Olha,
Brexit já.
É para onde é que se enviam os currículos? Para o Royal Household, é isso?
É exatamente, é ir lá, mandas o currículozinho e ela, com as picuinhas, já lá, há de ter um empregado que seleciona. Assim,
muito bom. Eu não estava a pensar em mim, estava a pensar num amigo.
É para um amigo.
Vamos até à Dinamarca, Filomena, onde é mais uma hora aqui em Portugal continental.
Mas isto é uma questão de barbas aqui na Dinamarca.
Então?
Isto é a confusão com o uso das máscaras, isto nunca mais acaba. Primeiro não preveniam, depois preveniam, passaram a ser obrigatórias, agora já devem ser as PP2, isto a gente não se entende. E eles agora, no entanto, na Dinamarca, já têm há muito tempo um guia para os profissionais de saúde e não só, sobre máscaras versus bigodes e barbas. Sim, por exemplo, o bigodinho de Hitler, esse está ok. um Adali nem pensar, e uma barba assim de tipo mais Jorge Clooney também não. O ideal mesmo, dizem eles, é uma cara sem pelos, que é para a máscara assentar sempre bem.
Filomena, mas falamos aqui de um guia que é mesmo oficial ou é uma espécie de guia mais oficioso?
Repara, o João dos Santos está preocupado com isso. Acho que a tua barba não tem problema.
A minha barba passava bem.
Não é barba
sei,
de viking.
Não sei.
É uma semi-barba.
É um guia oficial, mas não é, digamos, obrigatório. É recomendável. É um guia com bonequinhos, tipo aqueles que nós temos para lavar as mãos, que ensina a lavar as mãos. O ideal, dizem eles, é estar sempre completamente barbeado, que assim não há pelo que atrapalha a máscara. Mas eles fazem recomendações claras, de acordo com as várias variedades de barba e bigodes, e dão-lhes nome, que é uma coisa que...
Eu estou a imaginar o bigode do senhor do Goloso.
Não passa. Dizem que a forma ou o volume pode impedir um melhor funcionamento quer das máscaras, quer dos respiradores que os médicos usam, os médicos e os profissionais de saúde usam nos hospitais. Eles insistem como é importante que as máscaras fiquem hermeticamente ajustadas ao rosto, e é isso, não, apesar das indicações não serem obrigatórias, e eles pedem para os hospitais sensibilizarem os profissionais e explicam que isto tanto se aplica nos profissionais de saúde como na população em geral. Por exemplo, o bigode à Hitler ou à Chaplin passa, o do Zorro e aqueles de vilão também passam, já as barbas são todas ou quase todas desaconselháveis. O que é giro é ver uma coisa que a gente não pode ver na rádio, não é? Que é o guia, porque o guia que tem o nome das barbas e depois uma cruz ou um cerco por cima.
Ah, muito bem, isto num país que tem uma tradição cultural muito grande.
Barbuda,
não é?
Barbuda,
os dinamarqueses que são descendentes dos vikings. Olha, Filomena, que música trouxeste para fechar o jet lag de hoje?
Opa, eu vou te dizer, eu escolhi uma música de Natal, mas é uma música de Natal especial, porque é uma música em que se ouve aquela nossa voz rouca do Bob Dylan a dizer Must Be Santa.
Muito bem,
Must Be Santa e a sua barba.
Aí vai, Must Be Santa de Bob Dylan a fechar o jet lag de hoje. Filomena, até amanhã.
Até amanhã, então. Who's got a beard that's long and white?
Santa's got a beard that's long and white.
Who comes round on special night?
Santa comes round on special night.
Special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Who wears boots and suit of red?
Santa wears boots and suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on head, suit that's red.
Special night, beard that's white.
Big red cherry nose.
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way? Ho ho ho.
Santa laughs this way. Ho ho ho.
Ho ho ho. Cherry nose.
Cap on head.
Suit that's red.
Special night. Beard that's white.
Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus.
Please watch your luggage. Rádio